Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Atlético atropela freguês Flamengo e dorme no G4 do Brasileirão. Em jogo com clima de final, o Cruzeiro busca vitória contra o Grêmio para se aproximar do título. E ainda, com 72% de aproveitamento depois da chegada de Givanildo, América ainda mantém o sonho do acesso. Agora, no meio de 20 no campus, desta quinta-feira, 20 de novembro, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje ao meio-dia e 21 com as notícias do Cruzeiro, que logo mais às 9h50 da noite encara o jogo mais importante do ano. Claro que tem a quarta-feira que vem, mas cada jogo para o Cruzeiro, né? O próximo jogo sempre está sendo o mais importante. E hoje, se o Cruzeiro vencer, dá praticamente um grande passo ao tetracampeonato do futebol brasileiro, porque ficaria a uma vitória deste título, né, que poderia ser alcançada no domingo contra o Goiás aqui no Mineirão. Mas falando do jogo de hoje, está chegando aqui no meio-dia 20 no campus o repórter Denis Marco.
Ontem, Marcelo Oliveira comandou um treino tático de olho na partida de hoje contra o Grêmio. Depois de uma conversa de cerca de 15 minutos com todo o elenco, o treinador montou uma equipe mista, poupando vários titulares. O time em campo, e que provavelmente vai entrar contra o Grêmio, tinha Fábio, Ceará, Léo, Bruno Rodrigo e Samúdio, Nilton e William Farias, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos e Júlio Batista. Egídio, recuperado de dores na região do quadril, treinou com as reservas e deverá ficar no banco hoje. Para a partida, Marcelo Oliveira não poderá contar com Moreno. O atleta tem direitos econômicos vinculados ao Grêmio e não pode atuar contra a equipe. Já Henrique está suspenso. O zagueiro Dedé continua em recuperação no departamento médico e o centroavante Borges está fazendo reforço muscular. Ambos devem continuar vetados para a partida em Porto Alegre. O jogo de hoje é especialmente importante porque uma vitória poderá fazer com que o Cruzeiro levante o caneco junto à sua torcida no domingo no Mineirão. Em 2013, a vitória contra o Grêmio praticamente garantiu o título que foi confirmado na Bahia. Neste ano, a Raposa tem a chance de fazê-la em casa, mas ganhar do Grêmio não vai ser fácil. Egídio analisou.
Não, jogar lá é muito difícil, ainda mais eles que estão brigando pela Libertadores. Então, o jogo em casa aqui, nossa, aqui já foi difícil. Nós jogamos bem melhor e conseguimos vencer. Então, e agora lá é a gente ter tranquilidade, a confiança, a união no nosso time, que a gente tem tudo pra somar os três pontos. Porque a pegada tem que ser... O nosso time, ele não consegue jogar na retranca, esperando pra poder sair. Então, nós temos que jogar de igual pra igual. Nosso time tem uma qualidade enorme, marca bem, ataca bem. Então, nós temos que impor nosso ritmo de jogo lá dentro, lá. E se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente sair e somar os três pontos.
E é com muita união e confiança que a Raposa vai pra mais este desafio. E Júlio Batista acredita em bom jogo.
Olha, vai ser um jogo difícil sim, porque o Grêmio joga todas suas fichas em classificar para a Libertadores e nós jogamos pelo título, então vai ser um jogo muito bom, acredito. A gente tem uma proposta do Grêmio vindo para cima do Cruzeiro, jogando, e o nosso estilo também é esse, de jogar futebol, de implementar o nosso ritmo. Claro que a gente tem que não deixar praticamente opções para que a gente possa levar gol, que isso complica demais o jogo, mas se nós fizermos todas as coisas bem, eu acho que dá para sair com um resultado positivo de lá.
Jogando bem ao ritmo do Cruzeiro, que a Raposa entrará em campo hoje, às 10h10 da noite, em busca de mais uma vitória rumo ao título brasileiro. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 24. E a história de Givanildo Oliveira com a América apresenta uma sintonia amplamente positiva, meus amigos. Responsável por coordenar as duas conquistas nacionais do clube, né, na Série B de 97 e a Série C de 2009, o técnico registra números acima da média na edição de 2014 desta segunda divisão. Desde que reassumiu o comando, o Coelho venceu 8 vezes, empatou 4 e perdeu apenas uma, Isso dá um aproveitamento de quase 72%, maior do que o líder Joinville, que tem 63,9% de aproveitamento. O América somou 28 dos 39 últimos pontos disputados. E apesar do ótimo retrospecto, o Coelho não conseguiu voltar ao G4, em virtude principalmente daquela perda lamentável de 6 pontos no STJD devido à escalação irregular do lateral esquerdo Eduardo. Além disso, o time perdeu alguns pontos importantes também no Independência, como os empates por 1-1 com o Atlético Goianiense e Icasa. Restam ao América confrontos contra a vice-líder Ponte Preta, o próximo jogo, e o nono colocado Sampaio Correia. O Coelho é obrigado a vencer os dois jogos e torcer por empates ou derrotas de Boa Esporte, Atlético Goianiense e Avaí, que somam 56 pontos, um a mais que o Coelhão. Coelhão, então, portanto, encarando a Ponte Preta, a Macaca, no próximo jogo da Série B. Agora, meio-dia e 26. Chegando agora as notícias do Atlético, que ontem atropelou o Flamengo no Independência, não tomou conhecimento do rubro-negro carioca e acabou goleando a equipe da Gávea e, com o resultado, voltou ao G4, pelo menos provisoriamente. As informações da goleada do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Ontem à noite, no Independência, o Atlético teve uma exibição de gala. Não tomou conhecimento do Flamengo e bateu o Urubu por 4-0. Galo, que entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Gemerson, Léo Silva e Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, depois Eduardo e Luan, que saiu para a entrada de Dodô, Carlos, depois Marion e Tardelli. O Galo foi na velocidade máxima para cima do Flamengo e pressionou o rubro-negro em quase todo o primeiro tempo de jogo. E o primeiro lance de perigo do Alvinegro foi aos 10, com Douglas Santos, que acertou um tirambaço de fora da área e a bola explodiu no travessão. Aos 20, Carlos teve a chance na cara do gol, mas Paulo Vitor fez uma grande defesa. 4 minutos depois, a pressão enfim deu certo. Após cobrança de escanteio, a defesa do Flamengo desviou e a bola sobrou nos pés de Luan para abrir o placar. Já aos 43 minutos, Douglas Santos recebeu dentro da área, tentou o drible e foi derrubado por Léo Moura. Pênalti para o Galo. Tardelli bateu e fez 2-0. No segundo tempo, o Atlético continuou mandando no jogo e, com direito a olé da torcida, o Flamengo seguiu sem ver a cor da bola. Até que aos 17 minutos, Dátolo cruzou rasteiro da esquerda e Luan, o carrasco flamenguista, chegou completando para fazer 3-0. O Galo ainda queria mais e aos 27, Dodô recebeu na esquerda, bateu e a bola passou entre as pernas de Paulo Vitor antes de estufar as redes flamenguista. 4-0 o placar final do jogo. Após a partida, Levir Coupe comentou:
"Eu achei que o jogo foi intenso, não foi um jogo tranquilo. Eu achei que o nosso time foi muito rápido e não deu muitas oportunidades para o Flamengo. Agora, o Flamengo também não veio para brincar, eles vieram para vencer. Ele colocou um time bem ofensivo, com 3 meias velozes, né? E armação, um armador ainda. E só que eles não conseguiram aproveitar as poucas oportunidades que tiveram."
Com o resultado, o Galo está momentaneamente no G4, com 61 pontos. E hoje à tarde o elenco já se reapresenta na cidade do Galo e agora pensa no jogo contra o Internacional no sábado, em Porto Alegre. A expectativa fica agora por conta da equipe que entra em campo no Sul, já que Levir pode poupar os principais jogadores visando o confronto final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia e 29. E ontem, com certeza, foi uma das melhores atuações do Atlético neste ano de 2014 e talvez uma das melhores apresentações de toda a história do clube. O Atlético não teve dificuldades para vencer o Flamengo e deixou a massa atleticana satisfeita lá no Independência. E com toda certeza também, meu grande amigo Leonardo Dyer, que está sintonizado aqui no programa, atleticano, e deve ter ficado muito satisfeito também. Um abraço, Léo, curtindo aí. Muito obrigado pela audiência. E repassando rapidamente a tabela de classificação aqui, ó, o Cruzeiro é o líder com 70 pontos, São Paulo tem 66, o Corinthians 63 e o Galo entrou agora no G4 com 61 pontos. E quem diria, Grêmio e Cruzeiro fazem hoje o jogo às 9h50 da noite e o torcedor atleticano torcendo aí pelo menos por um empate do Grêmio, né, com o Cruzeiro, ou uma derrota gremista para manter o Atlético no G4. Então vamos aguardar aí. Será que o atleticano vai torcer para o Cruzeiro? Acho difícil, meu amigo. Meio-dia e meio, jornal, ou melhor, o meio-dia e 20 no campus fica por aqui. E você curte agora o Jornal UFMG. Um grande abraço, eu volto amanhã ao meio-dia e 20. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.